Senhora presidente desta sessão, senadora Lúcia Vânia, senhoras senadoras, senhores senadores, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, capixabas que têm acompanhado a luta que nós estamos dando aqui em Brasília, aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado, em favor dos direitos e em favor das conquistas do nosso queridíssimo Estado do Espírito Santo.
Permita uma parte, senador Ricardo Ferraz.
Acolho com muita alegria, evidentemente, uma parte desse extraordinário senador, senador Eduardo Suplicy.
Eu sei que Vossa Excelência vai falar de temas de grande relevância para o Espírito Santo e, possivelmente, da repartição dos royalties do pré-sal, que tem tanto tomado a atenção de Vossa Excelência, bem como dos senadores do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, obviamente é de grande relevância para nós de São Paulo e de todo o Brasil. Mas eu queria lhe fazer esse a parte, tendo em conta a sua participação hoje na Comissão de Constituição e Justiça, quando lembrou ao presidente Eunício de Oliveira da relevância de, tendo em conta o trabalho que foi realizado pela Comissão de Reforma Administrativa, por mim presidida e que teve Vossa Excelência como relator, onde tivemos também a participação de outros senadores, mas dentre os quais Benedito de Lira, Cícero Lucena e ainda o da Paraíba, o Vital, senador Vital do Rego, e tendo em conta que já antes, na comissão presidida pelo senador Jarbas Vasconcelos, com a participação do senador Pedro Simon e tantos outros aí, e que seria muito importante que nós concluíssemos esse trabalho ainda neste ano legislativo. E eu achei muito positivo que o presidente Eunício de Oliveira tenha dado uma resposta positiva, que é compromisso dele, sim, que possamos voltar a essa matéria antes da conclusão deste ano. Eu acabo de conversar com o senador Benedito de Lira, que diz que conversou nesta tarde, conforme o presidente Eunício de Oliveira tinha dito que iria fazê-lo em resposta a Vossa Excelência. Então, achei por bem fazer esse registro aqui, aproveitando esta oportunidade para cumprimentá-lo e dizer que será muito importante que o Senado Federal conclua neste ano a reforma administrativa. O próprio presidente José Sarney, quando eu conversei com ele ontem, diz que sim, ele está de acordo que se conclua os procedimentos para a votação da reforma administrativa. Como Vossa Excelência é um dos principais responsáveis, é que eu resolvi, logo no início de sua fala, aqui registrar isso. Obrigado.
Agradeço a manifestação de Sua Excelência. Na prática, foi um trabalho, foi um esforço de fôlego, mas não foi um esforço pessoal nem individual. Foi um esforço coletivo que contou com a energia, contou com o apoio de muitos senadores, contou com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, e nós pudemos, num prazo que eu considero bastante razoável, entregar à Comissão de Constituição e Justiça este parecer que sinaliza um conjunto de reformas, de mudanças e de transformações que o Senado, a meu modesto juízo, precisa viver. Resumidamente, o nosso projeto, o nosso parecer, que poderá estar submetido à Comissão de Constituição e Justiça, sinaliza que esta Casa poderá economizar até 150 milhões de reais por ano, reduzindo cargos comissionados, reestruturando o seu funcionamento, enfim, essa é a minha expectativa e eu quero também me congratular com o senador Eunício Oliveira presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que em nossa reunião ordinária hoje definiu que esta matéria será listada como uma das matérias prioritárias para que nós possamos submeter ao plenário desta casa, que nós possamos, de uma vez por todas, concluir esse trabalho que começou lá em 2008 e que, finalmente, nós estamos concluindo, mas é um esforço coletivo e eu fiquei, sinceramente, muito feliz de ter trabalhado com Sua Excelência na condição de relator, sendo Sua Excelência presidente dessa comissão.
Meus cumprimentos, muito obrigado, senador.
Mas, senhor presidente, eu falava aqui de importantes, senhora presidente, desafios que estamos enfrentando. Muito mais do que desafios, são verdadeiras ameaças ao equilíbrio e às conquistas que o nosso Estado e que os capixabas conseguiram ao longo dos últimos 8 anos. Ameaças com capacidade de impactarem a nossa vida, desorganizando o nosso Estado e, diria que, inviabilizando o futuro do meu Estado. E não me refiro desta vez aos royalties. Eu faço registro nessa noite de uma correspondência que enviei à Sua Excelência, a presidente Dilma, que passo a ler. Senhora presidenta, pela segunda vez em menos de 15 dias, me reporto a Vossa Excelência para solicitar sua atenção e apelar ao seu senso democrático e de justiça quanto aos temas de interesse do nosso país e das unidades federadas brasileiras. No presente momento, desejo tratar do projeto de resolução de número 72 de 2010, de autoria do líder do governo, senador Romero Jucá, que pretende fixar novas alíquotas interestaduais para o ICMS sobre produtos importados e do qual sou relator na Comissão de Constituição e Justiça. Essa minha manifestação, senhora presidenta, se deve ao fato de que a liderança do governo pretende solicitar regime de urgência na tramitação desta matéria, o que nos parece precipitado, senador Paim, precipitado e inadequado, pois será frustrado o amplo debate e se impedirá a análise aprofundada dos significativos impactos econômicos, sociais e fiscais dessa mudança no sistema de tributação do ICMS, principal fonte de receita dos Estados Federados. Nunca demais lembrar a responsabilidade desta Casa em defender os Estados Federados. A apresentação deste projeto, temos clareza, atende aos reclamos de certos segmentos da indústria brasileira que atribuem aos incentivos fiscais e financeiros concedidos por pelo menos 10 estados brasileiros, com base no ICMS, um papel relevante no processo de desindustrialização do país. Há, senhora presidenta, inúmeros equívocos nas avaliações realizadas no âmbito empresarial sobre os efeitos dos incentivos estaduais sobre a economia brasileira. Mecanismos que são utilizados como forma de incrementar as atividades portuárias, os investimentos e a geração de empregos nos seus territórios. A própria denominação que é dada ao fenômeno tem como base uma falsa premissa e visão, pois se fala em guerra de portos, que supostamente gera competição desigual dos bens importados com a produção nacional e perdas fiscais para os estados e municípios brasileiros. O fenômeno a que estamos nos referindo é, em verdade, uma competição fiscal entre estados, saudável e eficaz na busca de um maior equilíbrio econômico entre as diversas regiões do país. Os dados da descentralização econômica regional do Brasil nos últimos anos, amplamente divulgados pelo IBGE e IPEA, comprovam esta afirmativa. Em particular, o instrumento de redução do ICMS nas importações contribui de maneira decisiva para desconcentrar à atividade portuária no Brasil, ao compensar tributariamente os custos logísticos para custos logísticos mais elevados das regiões concedentes. Esses instrumentos, além de reconhecidos no âmbito da Organização Mundial do Comércio, são praticados em larga escala nas economias mais avançadas, com normas que impedem a guerra fiscal, mas viabilizam uma salutar competição por instrumentos para potencializar as vantagens comparativas em cada uma das nossas regiões. A competição tributária induz a maior eficiência no modelo de arrecadação e, assim, beneficia os seus contribuintes. O uso de isenções tributárias precisa ser visto de forma clara e sem preconceitos em função da sua pertinência em casos e áreas específicos. O próprio governo federal lança a mão desse recurso, inclusive do imposto de importação, para incentivar projetos que julga prioritários e que nós apoiamos. Cito como exemplo o caso do REPENEC, através da medida provisória 472, regime especial, que institui ampla e geral isenção de tributos federais para os investimentos da Petrobras em downstream, no Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Há também o REID, criado em 2007, que isenta de tributos federais, inclusive importações de equipamentos e insumos, projetos na área de infraestrutura energética. O governo federal institui estes importantes incentivos por duas razões: reduzir o custo Brasil e incentivar a desconcentração regional. É exatamente nessa direção que os incentivos estaduais se colocam, pautado por esses mesmos objetivos. Não haveria, pois, razão plausível que impedisse a articulação dessas iniciativas em benefício da competitividade e da redução das desigualdades regionais. Tem-se o crescimento das importações como um mal que precisa ser combatido, pois prejudica a produção nacional. Esta suposição não encontra acolhida na realidade das estatísticas econômicas brasileiras, pois 85% das importações em 2010 foram bens intermediários, ou seja, senador Armando Monteiro, insumos industriais e combustíveis, bens de capital necessários à expansão e modernização da produção nacional. Por outro lado, dos restantes 15% das importações representadas por bens de consumo duráveis e não duráveis, boa parte são automóveis oriundos do Mercosul e do México, países com os quais o Brasil mantém importantes acordos bilaterais. As importações brasileiras são, em geral, complementares e não substitutas da produção nacional, sendo assim facilitadoras de geração de emprego e não destruidoras de emprego. Há, é certo, parcela das importações que, eventualmente, negativamente, estão impactando alguns segmentos da produção nacional, mas isso se dá de forma localizada, em segmentos específicos que podem e devem receber um tratamento especial no âmbito da política industrial e do comércio exterior. Ainda há a crença de que a redução da tributação do ICMS contribua para a expansão das importações. Estudos recentes comprovam que o crescimento das importações é explicado em pelo menos 90% pelo crescimento do nosso produto interno bruto e pela taxa efetiva de câmbio, que se valorizou de forma significativa nos últimos anos. No segundo semestre de 2011, com a combinação da desvalorização do câmbio e a redução do ritmo do crescimento em nosso PIB, as importações já dão nítidos sinais de desaceleração, principalmente quando se observa o índice do quanto importado, notadamente na classe de produtos intermediários, que só no mês de outubro experimentou uma queda superior a 5 pontos percentuais, a 5%. No acumulado do ano, merecem destaques as expressivas quedas apresentadas nos setores de metalurgia básica, equipamentos médicos hospitalares e de automação industrial. Mais impressionante ainda são as quedas observadas na mesma comparação para o capítulo ferro fundido, ferro e aço, que apresenta queda superior a 17% em valor e em nada menos que 38,3% em quantidade. Acredita-se também que a competição fiscal entre estados impacte negativamente as suas receitas e, por conseguinte, a capacidade de promoverem serviços aos seus cidadãos ou contribuintes, investirem em infraestrutura e manterem o equilíbrio fiscal. Essa hipótese não se mostra verdadeira, pois a arrecadação de ICMS, que representava 6% do produto interno bruto em 98, passou a 7,2% em 2009. Ademais, de 2001 a 2010, sob a égide da Lei de Responsabilidade Fiscal, os estados que vinham tendo sucessivos déficits primários passaram a apresentarem superávites em todos os anos. Mas não basta verificar os equívocos que estão a justificar, a meu juízo, a Resolução 72. É preciso também projetar os seus efeitos negativos para a economia brasileira, caso venha a ser aprovada.